O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Muitas vezes ouvimos falar da Guiné-Bissau pelas razões mais difíceis, a instabilidade política ou as dificuldades económicas, mas este mês fez-se história em Bissau e a Universidade do Minho foi protagonista. Arrancou o primeiro mestrado sempre no país, coordenado cientificamente pela nossa convidada de hoje. Miquela Ramona é docente da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, um rosto incansável na promoção da língua portuguesa de Braga a Bissau. Professora Miquela, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui no Minho IID. Começamos por esse marco histórico, eu dizia este mês, mas foi no final do mês passado, correto?
Certo.
Pronto.
Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui na Rádio Universitária. De facto, no mês passado, demos finalmente arranque a um projeto, que é um projeto de mestrado em língua portuguesa, que é o primeiro projeto de formação pós-graduada da Guiné-Bissau. De facto, a Universidade do Minho já tem um longo historial de cooperação, não apenas com a Guiné-Bissau, mas com outros países da Cplp também, mas muito particularmente com a Guiné-Bissau, tem um longo historial de cooperação, mas cooperação com estudantes a virem da Guiné-Bissau para Portugal. Ora bem, o objetivo deste mestrado é realmente proporcionar aos cidadãos guineenses a possibilidade de fazerem formação pós-graduada no seu país, sem terem que arrostar com todas as dificuldades inerentes à imigração e à vinda para um país estrangeiro.
Ou seja, num país com as fragilidades da Guiné-Bissau, até neste momento em particular, é muito importante.
De facto, a Guiné-Bissau é um país que tem se defrontado com instabilidade política praticamente ao longo de todos os 50 anos de independência que já tem, e obviamente que essa instabilidade política, de que a situação atual é também exemplo, não é propícia à estabilização dos diversos sistemas sociais que qualquer Estado precisa de desenvolver para garantir as funções vitais aos seus cidadãos. E, portanto, neste sentido, o sistema de ensino da Guiné-Bissau é, de facto, um sistema bastante frágil ainda, como são outros sistemas que é a responsabilidade do Estado organizar e prover, mas que, de facto, como todos sabemos, em estados em que a instabilidade política é grande, o desenvolvimento desses sistemas fica, obviamente, prejudicado. No caso da Guiné-Bissau, o sistema de ensino realmente tem fragilidades muito importantes. A Universidade do Minho tem estado ligada de várias formas à melhoria contínua do sistema de ensino guineense. Eu recordo aqui um projeto anterior a este, que foi o projeto de elaboração dos programas e dos manuais para o ensino básico na Guiné-Bissau.
Também tivemos cá a professora Laurinda Leite.
Isso mesmo, portanto, liderado pela minha colega, a professora Laurinda Leite, do Instituto da Educação, e que foi, de facto, um projeto muitíssimo importante, no qual outros colegas meus também do Instituto da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas também participaram. E, portanto, agora foi mais um passo, não é? Foi mais um passo no sentido de promover o ensino na Guiné-Bissau e de ajudar a construir o sistema de ensino da Guiné-Bissau. Desta feita, proporcionando aos guineenses a possibilidade de frequentarem um curso de mestrado, que é, de facto, a primeira formação pós-graduada no país. Este mestrado é um mestrado que, na verdade, está ancorado em três pés, digamos assim, porque o mestrado é oferecido pela Escola Superior de Educação, Unidade de Chicoté, que é uma instituição de ensino com, enfim, prestígio na Guiné-Bissau. e, digamos assim, a concepção científica e o acompanhamento científico e a lecionação neste momento está entregue à Universidade do Minho com a colaboração de colegas guineenses que também eles próprios já são detentores do grau de mestre ou de doutor, a maior parte deles aqui pelas universidades portuguesas, e depois tem como entidade financiadora o Instituto Camões, que tem também um papel fundamental neste processo, na medida em que, como digo, é a entidade financiadora. E é a entidade financiadora dando continuidade a uma outra financiação, digamos, que é a financiação da licenciatura em língua portuguesa, também lecionada na Escola Superior de Educação de Chicoté. Portanto, este projeto de mestrado em língua portuguesa vem continuar e solidificar e consolidar esse investimento que, no fundo, o Estado português, através do Instituto de Camões, tem vindo já a fazer na formação na área do português.
É um projeto que conta com um regime intensivo e com essa, como estava a professora a dizer, essa colaboração estreita entre docentes da UMINHO e docentes guineenses. Em termos estruturais de unidades curriculares, como é que está desenhado o curso?
Bom, o plano curricular do mestrado é em tudo semelhante aos planos curriculares dos mestrados aqui que nós oferecemos na Universidade do Minho, nomeadamente do mestrado em português língua não materna, que a Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas também oferece. O que significa que o mestrado tem 2 anos, tem 180 créditos, não é? Tem 30 créditos por semestre, sendo que no primeiro ano, que é inteiramente curricular, cada semestre tem 4 unidades curriculares diferentes, todas elas nas áreas da língua linguística, da literatura cultura e também da didática específica do português como língua não materna. O funcionamento deste mestrado é que é inovador e diferente daquilo que estamos habituados. Porquê? Porque neste mestrado as unidades curriculares não funcionam em regime simultâneo, mas funcionam em regime sucessivo. Isto porquê? Porque os professores portugueses vão para a Guiné-Bissau durante uma semana. Nessa semana têm um regime intensivo de lecionação, com 6 horas diárias, e depois os docentes portugueses voltam aqui para a Universidade do Minho e para cumprir as suas obrigações e funções aqui com a casa-mãe, mas ficam nas restantes 4 semanas os colegas guineenses, em articulação com o colega da Universidade do Minho, a dar a continuidade à lecionação do curso. Portanto, eu diria que ele funciona com 4 unidades curriculares sucessivas. No final de cada ciclo de 4 semanas, essa unidade curricular é avaliada e inicia-se uma nova unidade curricular. Daí que, de facto, as primeiras semanas, as semanas em que os professores portugueses estão na Guiné, são semanas de lecionação intensiva.
O ministro Keba Jait disse na aula inaugural que é um curso que vai fortalecer a pesquisa e a cultura. Quem são os alunos tipo deste mestrado? Professores que vão formar outros professores?
Olha, nesta primeira edição do mestrado nós temos, de facto, professores das universidades, da própria Chicoté e das outras universidades públicas e privadas da Guiné-Bissau que vêm a fazer este mestrado. Mas este mestrado não é um mestrado em ensino, é um mestrado em língua portuguesa que tem uma tripla via de aplicabilidade prática, digamos assim. Portanto, uma saída é de facto a formação e o ensino, sem dúvida, mas este mestrado habilita também para a criação e a concepção, a criação, a adaptação de materiais e também para a assessoria a políticas de língua. Políticas de língua e políticas educativas. E o público-alvo que nós temos neste momento, digamos que cobre essas 3 áreas. Portanto, como eu disse, para para além de professores da própria Chicoté ou das outras universidades públicas e privadas da Guiné-Bissau, nós também temos, por exemplo, o Diretor-Geral da Educação da Guiné-Bissau, que é aluno deste mestrado, e outros altos quadros, digamos, que dão apoio aos diversos ministérios relacionados ou às diversas áreas relacionadas com a educação e com a cultura na Guiné-Bissau e que estão também a fazer este mestrado.
Nós já falamos aqui da questão de outros projetos que estão a acontecer, nomeadamente esse dos manuais escolares. Sente também que o Minho, no fundo, está a ajudar a reconstruir o sistema de ensino guineense de uma ponta à outra?
Sem dúvida, sem dúvida. As ações que têm sido feitas são ações nesse sentido. Por um lado, ações no sentido de dar coesão a todo o processo de ensino, nos seus diversos patamares, digamos assim, desde a escolaridade obrigatória até agora a esta formação pós-graduada, mas, portanto, também atuando em diversos níveis, digamos assim, não só na formação diretamente, mas também na criação de instrumentos que permitam atualizar, fortalecer, robustecer e organizar o próprio sistema educativo guineense.
Falamos de levar o português à África, mas a professora Micaela faz também um trabalho determinante em trazer o mundo à língua portuguesa aqui em Braga. O mais recente relatório do Estado da Educação mostra um aumento brutal de alunos estrangeiros nas nossas escolas. Há aqui uma pressão imensa sobre os professores que muitas vezes não têm ferramentas para ensinar quem não fala português. Como também diretora do mestrado em português língua não materna, sente que a procura pelo curso mudou? Ou seja, hoje em dia, quem vos procura já não quer só ensinar português estrangeiro, mas há também, sei lá, professores que precisam de ferramentas urgentes para gerir uma sala de aula multicultural?
É verdade isso. O mestrado de português língua não materna, agora falando do mestrado que existe aqui na Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, do qual eu também sou diretora, sempre teve uma procura bastante eclética. Portanto, o mestrado vai na sua 16ª edição, mas desde a primeira edição o mestrado sempre teve, desde os nossos recém-licenciados em estudos portugueses, em línguas e literaturas estrangeiras, europeias, línguas aplicadas, que procuram complementar a sua formação de segundo ciclo com este mestrado, a estudantes de outros países da Europa que têm o português como língua estrangeira e que vêm fazer esta formação, a um número também muito significativo de estudantes provenientes dos mais diversos países da CPLP e que também vêm fazer este mestrado. Desde há uns anos a esta parte, temos notado de facto um acréscimo.
Uma mudança de perfil, não é?
Não uma mudança radical de perfil, porque estes três tipos de público mantêm-se, mas a estes três tipos de público acresce um novo público, que é um público de professores já com licenciados em ensino de português, já com uma larga experiência nas escolas portuguesas a lecionar o português como língua materna, mas que, em virtude das circunstâncias atuais, que, como disse muito bem, são circunstâncias em que as escolas portuguesas têm sido procuradas por um conjunto, por um número cada vez crescente de cidadãos estrangeiros, de alunos estrangeiros, e então esses professores, já com muita experiência do ensino no português como língua materna, veem-se agora confrontados com a necessidade de ensinar a nossa língua também a quem não a tem como língua materna. E então têm procurado o mestrado de português língua não materna em busca dessas ferramentas e desses conhecimentos, desses saberes, dessas reflexões, dessas discussões que lhes deem, de facto, os instrumentos necessários para enfrentarem a nova realidade.
Mas olhando para estes números, sente que o sistema de ensino português terá talvez acordado tarde para esta questão do ensino de português como língua não materna? Porque uma coisa é saber falar português, outra é ensinar português a uma pessoa que acabou de chegar do Nepal, da Ucrânia, de outros pontos do mundo completamente distintos.
Sem dúvida. Ensinar português como língua não materna acarreta um conjunto de desafios muito diferentes daqueles que que comporta o ato de o ensinar a quem tem o idioma como língua materna. Desde logo, os processos psicolinguísticos são distintos, mas também as realidades culturais e as realidades dos padrões de escolarização que as pessoas trazem também não são tão homogéneas como aquelas que ocorrem quando os cidadãos são todos cidadãos de uma mesma nação e, portanto...
Até os sistemas de ensino são muito distintos.
Isso mesmo, os sistemas de ensino são muito, muito diferentes, as culturas são muito diferentes, a própria relação com a escola é diferente, os hábitos de trabalho são diferentes e, portanto, há um conjunto de desafios que se colocam presentemente e que não se colocavam quando, há uns anos atrás, a escola era muito mais monolinguística e monocultural. Obviamente que este multiculturalismo e este multilinguismo são uma bênção e são uma vantagem imensa, mesmo em termos de oportunidade para as escolas e para os próprios professores. Eu recordo aqui que antes deste fluxo grande de estudantes estrangeiros às escolas básicas e secundárias portuguesas, algumas debatiam-se com problemas graves de falta de alunos decorrentes do decréscimo da natalidade em Portugal, não é? E, portanto, esta vinda de alunos estrangeiros foi, por esse ponto de vista, e pelo ponto de vista, enfim, daquilo que são as relações humanas e o humanismo em geral, uma bênção. Agora, é evidente que acarreta desafios para os quais é preciso encontrar resposta. E, nesse aspecto, concordo com o que diz, em que, quando refere que há de facto ainda muito caminho a percorrer. Por exemplo, aquilo que se constata nas escolas é que a resposta às necessidades do português como língua não materna ou do português como língua de acolhimento são respostas pouco sistemáticas, pouco harmónicas e pouco eficazes em muitos casos. Ou seja, acaba por se alocar, de facto, recursos humanos e recursos materiais a essa realidade, mas não estando a realidade, de facto, pensada para dar resposta, digamos, científica e técnica ao problema, estando a realidade pensada para dar resposta casuística, isso acarreta, obviamente, muita perda de recursos humanos, de recursos técnicos, e acarreta algo que é, se não mais grave, pelo menos tão grave, que é a grande frustração, quer de quem aprende, quer de quem ensina. Porque se os professores não estão preparados para ensinar alunos que não têm o português como língua materna, se o próprio sistema não está organizado de maneira a dar uma resposta eficaz e uma resposta tecnicamente, pedagógica e cientificamente validada, isso vai acarretar muita frustração a todos os intervenientes no sistema. E não é tão difícil assim organizar.
Antes de terminarmos, queria abrir aqui também outra porta para além da gestão do terreno. É também investigadora do Centro de Estudos Humanitários. Professora, o seu porto de abrigo académico é a literatura portuguesa da época clássica, certo?
É verdade, quero dizer, na minha carreira universitária eu tenho feito investigação em duas áreas aparentemente muito distintas, mas que na verdade eu procuro compatibilizar. De facto, a minha formação inicial e a minha formação académica de base é na literatura portuguesa, nomeadamente na literatura portuguesa não contemporânea e mais especificamente nos estudos camonianos. E continuo a dedicar-me com muito gosto, com muito empenho, com muito proveito e satisfação pessoal, digamos assim, a essa área. Recordo, por exemplo, enfim, toda a atividade desenvolvida o ano passado, inclusivamente com a cooperação aqui da Rádio Universitária do Minho, com a cooperação do município, com a cooperação das bibliotecas, etc., em torno das comemorações dos 500 anos de Camões, em que, de facto, foi possível desenvolver um conjunto de atividades de investigação e depois de de apresentação, de divulgação, de partilha dessa investigação com a comunidade, a ação para a qual, obviamente, é muito importante a colaboração de meios de comunicação social, como foi o caso da RUM, que esteve sempre aberta a todas as propostas que foram feitas, e lembro, por exemplo, o dia para Camões, no dia 5 de maio, em que tivemos todos os noticiários a abrirem com a leitura de um poema camoniano. Foi alguma coisa que, obviamente, me deu muita satisfação e muito prazer, mas dizia eu que, para além dessa área em que investigo e publico, eu também me tenho dedicado, obviamente, à investigação e à publicação na área do português como língua não materna. E aquilo que eu procuro fazer é casar estas duas coisas. Por um lado, eu tenho investigado na área do português como língua pluricêntrica, como língua global, como língua internacional, e tenho investigado também ao nível das políticas de língua para a promoção deste português pluricêntrico, global e internacional, nomeadamente as políticas de língua ao nível do prestígio. Porquê? Porque precisamente a literatura é uma das ações que está associada a esta planificação do prestígio da língua. E então também me tenho dedicado a diversos projetos de investigação, alguns de cariz individual, outros em rede com outras universidades nacionais e estrangeiras, no sentido de fazer o levantamento das literaturas lusógrafas, isto é, as literaturas escritas em português, mas por autores das mais diversas proveniências da Cplp, e, portanto, fazendo o seu mapeamento, o seu levantamento, a sua caracterização, e também ajudando a perceber como é que, através dessas literaturas, ou qual o contributo que essas literaturas podem dar para se conhecer o português como língua pluricêntrica, como língua global, como língua internacional.
Ou seja, uma coisa acaba por alimentar a outra.
Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, a literatura não é alguma coisa que esteja desligada da língua, pelo contrário, a literatura é uma arte verbal e uma arte que se alimenta de uma língua natural. Portanto, o português é a matéria-prima, digamos assim, que escritores das mais diversas proveniências da Cplp utilizam para construir o seu acervo, aquilo que eu costumo chamar nos meus escritos a biblioteca lusógrafa. E, portanto, essa é a ponte entre as duas áreas de investigação a que tenho vindo a dedicar a minha carreira.
Para terminarmos, agora que este mestrado arrancou, qual é o próximo grande passo? O objetivo é tornar o corpo docente autónomo daqui a algum tempo?
Voltamos então a falar do mestrado em Língua Portuguesa da Guiné-Bissau, e sim, para esse mestrado em Língua Portuguesa da Guiné-Bissau, o grande objetivo é que, portanto, à medida que as edições da formação vão avançando, nós possamos recuar o número ou melhor, a percentagem da participação de docentes portugueses para aumentar a percentagem de participação dos docentes guineenses, de tal forma que, no final das três edições que estão programadas e orçamentadas e que têm o financiamento do Instituto Camões, o mestrado possa continuar na Guiné-Bissau com professores guineenses e com total autonomia por parte dos colegas guineenses. Para isso é também muito importante uma outra ação que estamos a desenvolver, que é o facto de fornecer formação a nível de terceiro ciclo, ou seja, de doutoramento, aos colaboradores guineenses da Escola Superior de Educação de Chicoté, visto que sem doutorados próprios, sem um corpo docente próprio com habilitação ao nível do doutoramento, o mestrado não pode autonomizar-se, digamos assim, de Portugal. E, portanto, neste momento as condições ainda não estão reunidas, mas este projeto, para além, de facto, de proporcionar essa formação lá na Guiné-Bissau, também está a potenciar a formação ao nível do doutoramento, não lá na Guiné-Bissau, porque não há ainda condições para avançar com terceiro ciclo lá, mas a nível do acolhimento de pessoas já com o mestrado da Guiné, que fazem os seus doutoramentos aqui, precisamente para ter depois corpo docente próprio que possa levar o mestrado de língua portuguesa da Guiné-Bissau de forma autónoma, como tem que ser.
Professora Miquela Ramon, muito obrigada por ter estado no Minho ID, foi um gosto. O programa que está de regresso, como sempre, na próxima semana. Até lá.
Obrigada, eu.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast em rumo.pt.